A culpa não é minha. A culpa é dele. Não, é dela. A culpa é da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos traumas que eu vivi. Não, a culpa é da sociedade, do sistema. Desse sistema perverso. Uma sociedade que está doente. A culpa é do presidente, do seu presidente. Não, a culpa é de todos os políticos. A culpa é um sentimento complexo, tão difícil de sustentar que ninguém quer ter. Daí, muitas vezes, a gente acaba no jogo da culpa, tentando se livrar do peso. Ou então, tendo que lidar sozinho com as consequências de alguma coisa que a gente fez, que a gente não fez, ou que a gente deveria ou não deveria ter feito.
A culpa vem quando alguma coisa ruim acontece, quando alguma coisa não dá certo, quando a gente entra em conflito uns com os outros. E a pergunta que vem à tona é sempre, afinal, de quem é a culpa? Quem vai levar esse fardo para casa? A gente vai culpar o outro, culpar a si mesmo, ou compartilhar a culpa? Ou seria a responsabilidade? Esse é um impasse que se articula a partir das nossas neuroses, a partir dos nossos valores, da forma como a gente foi educado, da cultura em que a gente cresceu e da influência de tantos outros afetos que nos habitam.
A ambiguidade do sentimento de culpa é exatamente o que a torna tão potencialmente danosa e tão difícil de elaborar. A gente é capaz de sentir, ao mesmo tempo, culpa por trabalhar demais e por não ter todo o sucesso que a gente supostamente deveria ter. Culpa por estar longe dos filhos, mas também culpa por se sentir bem estando longe dos filhos. Sem falar na avassaladora culpa de a gente não estar sendo felizes como deveríamos, gostaríamos, poderíamos. A culpa é complexa e não está relacionada só às nossas ações e reações, mas também aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e até aos nossos sonhos. E então a gente pede desculpa. Ou espera que o outro se desculpe. Alguém tem que assumir a culpa no final das contas.
Todo mundo sente algum nível de culpa, ou melhor, quase todo mundo. Mas tem quem exagera e acaba sendo soterrado por esse sofrimento, e tendo muita dificuldade de superar esse sentimento. Daí vai ficando pesado demais, esmagando o ânimo do sujeito, que fica identificado demais com a culpa. E aí a gente lança a seguinte questão: como a psicanálise pode nos ajudar a enxergar a noção de culpa nos dias atuais? E como podemos avistar uma possível saída dessa caverna psíquica?
Oi, eu sou o André Alves.
E eu sou o Lucas Lidke e esse é o Vibes em Análise, um podcast onde a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores. As nossas análises estão no perfil @floatvibes no TikTok, no Instagram, e as nossas novas vibes vêm na nossa newsletter que você assina no Substack. Os links estão todos na descrição do episódio.
Então vamos lá, André. Você quer contar pra gente se você é mais do tipo que assume a culpa de tudo para si ou que acha que tudo é culpa do outro? E aí, André, você diria que você é do tipo que tudo é culpa sua ou nada é culpa sua?
A culpa é tua.
Culpa do quê?
Aí é que a pergunta fica boa. Pra gente começar, é muito interessante que esse é um dos temas que a gente mais recebeu pedidos pra gente falar a respeito. Parece que o pessoal anda bem culpado. Ou terceirizando, não sei. Mas olha que fascinante. Mesmo nessa sociedade em que tudo ao nosso redor nos diz aproveita, só se vive uma vez, goza, a culpa dá um jeito de se acumular. De circular livremente, ou melhor, circular nos encanamentos ocultos da nossa psique e do nosso inconsciente coletivo. Mas vamos lá, não vou fugir da tua pergunta.
Ah, eu achei que ia fugir.
Eu tenho pensado na culpa como um espectro. E dá para pensar numa matriz 3D com três vértices diferentes. Sinto culpa de tudo, um outro vértice que é tudo culpa do outro. E um outro vértice que é não sinto culpa de nada. Como se a gente estivesse no acúmulo da neurose, no primeiro vértice, num certo ressentimento, no segundo vértice, e num acúmulo de perversão, no terceiro vértice. E a gente está o tempo inteiro passeando por entre esses três pontos.
E onde você está, André?
Eu circulo entre esses três extremos com uma certa frequência, dependendo do campo da minha vida e dependendo do momento da minha vida. Assim como todos nós. Claro, se a gente vai para uma leitura um pouco mais estrutural ou desestruturante, dá para a gente pensar que algumas pessoas circulam um pouco mais frequentemente por um desses vértices. Mas a nossa posição vai mudar e é bom que ela mude. Porque eu diria que não é psiquicamente e nem socialmente saudável a gente fazer morada em nenhum desses três pontos.
Uhum.
Quando a gente sente culpa por tudo, é como se a gente estivesse sendo um pouco egoísta, porque a gente está trazendo tudo para si. Junto com a culpa, vem um monte de coisas no porta-luva desse carro. Tem a atenção que a gente está tentando chamar para si, e o olhar do outro, consequentemente. Tem um certo protagonismo, tem uma exclusão da possibilidade do outro também exercer parte das relações, parte dos problemas, parte das coisas. E quando a gente rouba do outro a possibilidade de ter culpa, a gente também está, de alguma forma, isentando o outro de uma certa responsabilidade. Já vamos complexificar esse assunto mais para frente. Mas falando dos outros pontos, quando a gente se instala no "é tudo culpa do outro", aí a gente está fazendo um movimento que ele parece inverso, mas eu diria que ele é bem semelhante e bem arrogante. Porque aí a gente está fazendo morada numa posição de superego do mundo, em que a gente pode julgar quem a gente quiser e, consequentemente, a gente está imune ao julgamento. Sabe aquela fala sobre o ressentido que tem uma identificação meio maciça com o lugar da vítima?
Uhum.
É a mesma coisa daquele que culpa todo mundo ou que julga todo mundo. É aquela história do juiz que está acima da lei. E o juiz não está acima da lei. Assim como o superego não está acima da lei. O superego é parte da lei. O superego é a função de introjeção da lei. Então, "é tudo culpa do outro" cria na gente uma ilusão de que eu estou, de alguma forma, me posicionando em algum ponto que não é necessariamente atravessado pela lei.
Então, você falou que um ponto é "eu sou culpado de tudo", o outro é "é tudo culpa do outro". E o terceiro ponto, qual que é?
Não sinto culpa de nada. A culpa é um afeto ou um sentimento, vamos discutir isso também. De segunda classe, não sinto isso, não preciso disso.
Mas esse não seria o mesmo que dizer que é tudo culpa do outro?
Sim e não. Porque "é tudo culpa do outro", eu estou terceirizando. Tem alguma relação projetiva aqui. Não sinto culpa de nada, eu estou de alguma forma inviabilizando a lei. Ou tentando cavar uma possibilidade de não ser atravessado por algum tipo de limitação. Não importa se vai ser do outro ou se não vai ser de ninguém. O que importa é que não é minha. O que importa é que eu não tenho isso. Não tenho nada a ver com isso.
É, e aí tem isso que você começou a falar aí do que seria um afeto ou um sentimento, né? A culpa como um afeto, talvez num nível inconsciente, ou um sentimento num nível consciente, onde a gente consegue reconhecer e falar sobre isso. E a culpa é, como você já começou a articular aí, um produto do supereu, que por sua vez é o herdeiro do complexo de Édipo e da internalização da castração. Então, começando lá na primeira infância, quando que surge a culpa pela primeira vez? Talvez quando uma criança bem pequena, que está começando a se inserir na linguagem, por exemplo, passa por um episódio de bater numa outra criança, porque essa outra criança fez alguma coisa que ela não gostou. Tomou um brinquedo da sua mão, por exemplo. O que um bom cuidador dessa criança deve fazer nessa hora? Ele vai ordenar que ela peça desculpas ao outro. E aí, então, que se tudo der certo, essa criança começa a reconhecer alguns limites.
Uhum.
Reconhecer que ela faz coisas erradas. E por que isso tem a ver com o complexo de Édipo? Porque é entender também que, por mais incondicional que seja ou pareça ser o amor dos seus pais, eles não vão sorrir e aplaudir tudo o que você faz. Eles vão ficar bravos, eles vão ficar tristes se você fizer coisas erradas. E eles vão fazer você sentir culpa. O Freud diz assim: o sentimento de culpa é apenas um medo da perda de amor, uma ansiedade social. É o que ele fala no Mal-Estar na Civilização. Então, a gente deseja ser amado pelos outros. E a gente sente culpa quando a gente faz coisas que colocam esse desejo em risco, e assim a gente vai se neurotizando para evitar deixar de ser amado. Mas qual que é a medida aí, né? Até onde que a gente pode topar esse jogo?
Essa passagem que você trouxe do Mal-Estar é muito boa. E juntando com uma outra passagem do Introdução ao Narcisismo, em que o Freud faz essa relação do temor de punição pelos pais, que está de alguma forma ligado ao medo de perder o amor dos pais por ter feito algo que não corresponde às regras. E que está profundamente ligado a essa formação do superior exatamente porque, na definição, o que é a culpa? Na definição comum, é a consciência de que você descumpriu uma norma social ou um compromisso estabelecido, afetivo, moral, institucional, enfim. Tem uma relação com a lei, e aí um bom cuidador ou uma boa função parental vai conseguir mostrar para a criança e mais tarde para o adolescente que não é só aquele pequeno sujeito ou sujeito em formação que é atravessado pela lei, que os pais também são atravessados pela lei e que todos nós somos atravessados pela lei. Por isso as normas concordadas, os limites, etc. Mas nessa passagem que você trouxe, acho que tem muita coisa misturada que ajuda a gente a pensar a culpa. E por que ela é tão complexa, como a gente disse na introdução? O que tem aí no meio? Tem o medo de perder o amor do outro. Tem um temor de estar descumprindo alguma coisa que gere algum tipo de punição. E tem, de alguma forma, um grande pavor, que é como resultado disso, será que eu deixo de ser digno de amor?
Exatamente, André. Estava pensando aqui que a gente sempre traz um tema nos episódios, a gente começa a abrir muito e trazer várias mensagens. Isso é muito legal, ao mesmo tempo que às vezes fica meio complexo, mas é assim mesmo, né? Porque é psicoanálise, não psicossíntese. Mas antes de a gente começar a abrir mais e mais e até confundir um pouco os nossos ouvintes, que faz parte do processo, tem uma mensagem que tem a ver com isso que você está falando, que é bem específica e que eu faço questão de passar hoje nesse episódio, que é um dos ângulos sobre essa reflexão que a gente está fazendo aqui sobre culpa. E essa mensagem é a seguinte: a culpa é uma forma de exercer controle sobre o outro. Isso não é uma coisa totalmente ruim, mas é uma constatação importante da gente ficar bem ciente. Porque isso pode vir tanto por um controle do coletivo, desse grande outro, sobre o indivíduo, que é algo imprescindível para a gente conseguir viver em sociedade, modelar os nossos valores e comportamentos, que é o preço que a gente paga pelo nosso avanço em termos de civilização. É a intensificação do sentimento de culpa. Isso é Freud também. Mas também é o controle de um sujeito para outro sujeito, nas relações interpessoais, para a gente conseguir garantir imaginariamente algumas dinâmicas de amor entre eu e o outro. O que você acha disso da culpa como uma forma de exercer controle? Você acha que dá certo isso?
É, isso que você falou é muito bom, porque se a gente pensar na história da obra do Freud e que ele escreve O Mal-Estar na Civilização depois de ter escrito O Futuro de uma Ilusão, Futuro de uma Ilusão, um dos textos-chave do Freud para pensar a religião. E o Freud faz uma grande análise, inclusive, sobre uma religião de uma matriz um pouco mais cristã. Uma matriz religiosa que está bem amparada pela culpa, ou usa a culpa como uma parte muito importante de manter os fiéis na linha. E aí o Mal-Estar na Civilização, tem alguns psicanalistas que gostam de enxergar esse texto em três grandes partes. A terceira parte desse texto é dedicada, inclusive, à culpa. É bastante intenso o aprofundamento que Freud faz aí para falar um pouco sobre como a gente tem culpa como também uma forma de regular a nossa felicidade ou de manter os sujeitos de um jeito ou de outro dentro da norma, dentro da linha e, ao mesmo tempo, iludidos com a possibilidade de uma felicidade oceânica, pegando um termo que vem no começo do texto, e, por outro lado, muito dominados por alguma coisa que impeça viver plenamente esse sentimento, se é que ele existe. Não é à toa que o Lacan diz que a culpa é a grande revolução na descoberta freudiana, que é uma categoria onipresente, como o Lacan disse. Mas, para a pesquisa desse episódio, eu fiquei pensando muito em algumas coisas que a Melanie Klein escreveu e que nos ajudam a pensar um pouco nesse sentimento. E especificamente nas defesas que a gente forma para a culpa logo nos nossos primeiros anos de vida. Quando a gente ainda não tem um ego constituído, portanto, a culpa é insuportável, a gente tem uma saída persecutória de qualquer coisa que nos inflige culpa. E aí o objeto se transforma em algo perseguidor, algo que está tentando me fazer sentir mal e, portanto, está atrás de mim, eu preciso eliminar. Lá no Amor, Culpa e Reparação e outros trabalhos, é onde a psicanalista inglesa vai trabalhar isso de uma forma mais elaborada. e falar um pouco sobre a dificuldade da gente conseguir fazer reparação, exatamente porque a gente não suporta a culpa de ter olhado com ódio para o nosso primeiro objeto, que é a nossa mãe. E é daí que eu tiro um pouco essa ideia de a culpa como um afeto secundário, algo que a gente consegue lidar já num outro momento do nosso psiquismo, quando a gente conseguiu constituir minimamente um ego. Um ego que vai ser atravessado e reatualizado quando a gente entra na castração, no Édipo, enfim, ainda no modelo mais clássico. Mas toda essa teoria, só para a gente falar um pouco sobre como, na análise, tudo isso é muito cristalino e vem para a clínica de um jeito muito simples e complexo ao mesmo tempo, que é tanto adulto quanto criança vai sentir culpa em análise. E num primeiro momento, o analista é inclusive tratado como um objeto persecutório. Muitos analisandos vão acusar o analista de várias coisas. Meu analista disse isso, meu analista falou aquilo. Ela, na verdade, quer que eu faça isso. Ou ela repreende o que eu gostaria. Ela me deixa nessa posição. Enfim, que é uma forma da gente acessar esses sentimentos bem precoces, bem primários, inclusive. Então, olha como a culpa é um sentimento elaborado. Muitas vezes, acessa em mim alguma coisa muito prematura, capaz de ameaçar, inclusive, a constituição do meu ego, e, de alguma forma, uma relação projetiva, em que eu empurro isso para o outro, ou eu tento tirar alguma coisa de mim, está me seguindo em algum lugar na minha psique, eu tenho a sensação de que isso está me perseguindo. Claro, eu estou colocando em bullets para a gente conseguir analisar um pouco esse sentimento. Mas a gente faz tudo isso em segundos. E dá um trabalho hercúleo a gente conseguir desmontar essa bomba relógio que a gente está chamando de culpa. Fora que está tudo operando meio simultaneamente. A questão é, e por isso que eu fui buscar a Melanie Klein, é que a culpa sem reparação, sem a gente conseguir fazer algum tipo de função reparativa, elaborar um pouco e ir reconstruindo alguma coisa com base na culpa que foi sentida, tanto em mim, sujeito, quanto estou tentando projetar no outro, sem isso vira uma linha reta para o sintoma. A culpa vai acumulando e ficando, como a gente disse na introdução, difícil demais sustentar, paralisante, apavorante. Faz sentido?
Faz, e aí a gente tem uma afinidade da culpa com a neurose obsessiva.
Vamos lá.
Porque enquanto na neurose histérica a gente sabe que o afeto que mais mobiliza é a vergonha, e na neurose fóbica é a angústia, na neurose obsessiva, a gente tem essa hiperconscienciosidade como um sintoma. Um sofrimento que é ocasionado pelo pensamento em excesso. E aí vem essa paralisia que você falou, porque é uma culpa desmedida que leva o sujeito a uma repetição. E essa repetição paralisa ele, porque se tornam atos que são obsessivos. Isso vai levar também a um tipo de autopunição, que é um castigo inconsciente justamente porque esse sujeito, no fundo, ele sabe que é ele mesmo que está se colocando tanta culpa. Então, ele se pune por isso, num ciclo que é vicioso e que é bem difícil de quebrar. Ou seja, a gente vai recalcar por causa da culpa e a gente vai recalcar também a própria culpa. Isso se torna um gozo culposo. Como você estava falando, as religiões vão trabalhar muito nessa matriz do escrutínio superegóico, de que existem os puros e os impuros, de que a gente se suja ou se limpa através de atos, de palavras, de pensamentos. E a religião pode ser muito infantilizadora na repressão das pulsões. Porque aí a gente começa a pensar nesse Deus que é retratado, que está preso lá na segunda fase do Édipo, que é aquele pai temeroso, que o Lacan chama de pai terrível. Que ele é todo poderoso, uma autoridade implacável, inquestionável, que ameaça, que priva, que castiga e que não vai emancipar a subjetividade do seu filho. Ou seja, tem aí uma figura de autoridade que a gente precisa respeitar, amar, mas que a gente também odeia. Só que esse ódio vai ser recalcado e a gente vai sentir culpa por isso. Isso nos faz sentir ainda mais culpa, porque a gente fica refém dessa figura que está nos controlando, mesmo que seja com amor, mesmo que seja em teoria para nos proteger. E de fato protege. Mas existe um ódio que vai sendo recalcado e que vai alimentando nossa culpa.
Muito bom. Estava dando uma olhada num vídeo recente até do Dunker sobre culpa e religião, que ele vai buscar partes do trabalho daquele psicanalista francês, o Charles Melman, que traça uma relação super interessante de que antes do cristianismo, de alguma forma, não se tinham tantos sintomas de neurose obsessiva. Como se a cultura da culpa fosse, em parte, fundada pelo cristianismo.
Eu acho que é cristão judaico, assim. Não sei Sim. se eu tiraria
o judaísmo da história.
O judaísmo, acho que mesmo Freud faz essa análise também.
Uhum. Falando um pouco desses melhores amigos, que é a neurose obsessiva e a culpa. Tem uma outra parte disso que você começou a falar e eu fiquei pensando, que é a história da vigilância, de ter um olho interior que tudo vê, que tudo vigia e que tudo julga, consequentemente. E por isso essa história de tentar se purificar, de não ter pensamentos que são negativos, enfim.
Pois é, e tem esse olhar vigilante, então, que está ali nos perseguindo e que talvez venha a nos atormentar com uma pergunta que é culpa do quê? Essa culpa que é inconsciente e constante, que é esse afeto meio esquisito que a gente não sabe dizer o que é e que a gente até vai chamar de culpa porque a gente não sabe dizer o que é aquilo. A gente se pergunta isso muitas vezes na análise, mas afinal, culpa do quê? E aí pode ser essa culpa com o outro, de você estar em dívida, você se sentir em dívida com seus pais, com seus filhos, com quem for que você deveria estar passando mais tempo ou amando mais. Ou aquela culpa consigo mesmo, de que você gasta mais do que devia, você trabalha menos do que deveria, você não cuida da sua saúde, enfim. Essa pergunta, culpa do quê, é muito boa porque ela nos dá umas primeiras pistas de territórios e temas para a gente ir explorando. Mas tem uma segunda parte que é importante, que é culpa para quê?
Uhum.
O que será que essa culpa está ajudando a suportar dentro da gente? Qual que é o ganho secundário aí? Porque, obviamente, é desagradável sentir culpa. Mas por que será que o nosso psiquismo continua investindo nisso? Você começou a falar disso ali no começo. Tem um protagonismo, tem uma alimentação, muitas vezes, de um narcisismo, que é uma hipótese válida para a gente investigar. Porque é muito legal a gente alimentar o nosso ego. Ele precisa mesmo de estímulos positivos e tudo mais, mas a culpa pode ser uma fonte de investimento libidinal no eu um tanto precária, porque ela também gera sofrimento. A culpa tem tanto a ver assim com o narcisismo porque é uma forma da gente se valorizar imaginariamente para o outro. Será que você é tão poderoso assim? O obsessivo tem essa predisposição à onipotência. Ele vai achar que falhou, mesmo quando na verdade ele está entregando só o que dava para entregar. É pouco, mas deveria ser mais? Ou essa negligência com o outro? Será que realmente a sua mãe queria que você ligasse para ela todos os dias? Talvez sim, mas talvez seja só uma pira da sua cabeça. De você acreditar que você é tão importante assim.
Ou talvez alguma coisa que está inibida de eu queria que ela me ligasse todo dia.
Também.
Nossa, como seria bom naquele momento em que a minha mãe perguntava todo dia como é que foi na escola. E eu queria que isso se atualizasse para a vida adulta, por exemplo.
O neurótico, que é bem neurótico, ele não vai conseguir lidar nem com a sua falta estrutural e nem com a do outro. Ele ainda acredita que vai poder suprir o buraco do outro. Mas como ele não consegue fazer isso, ele se sente eternamente culpado e insuficiente. Só que ninguém vai conseguir fazer isso. Então é uma grande redenção quando a gente se reconhece nessa impossibilidade e não na chave da insuficiência. Porque aí não é mais sobre culpa.
É, e aí tudo isso que a gente está conversando cheira muito a Lacan, né? Narcisismo, falta, insuficiência e fazer as pazes com isso de alguma forma. E aí o Lacan tem uma visão bem interessante sobre como, onde há culpa, existe uma traição e ou uma negação do próprio desejo. A culpa também é um sistema defensivo a essa potência libidinal do sujeito. É uma forma de inibir, é uma política contra o desejo. É uma luta contra o desejo que vem nesse exército da culpa. Porque é interessante como a culpa sequestra várias coisas ao mesmo tempo. Por que estou culpado, não vou pensar nisso. Por que estou culpado, não vou me questionar sobre aquilo. Por que estou culpado, não vou elaborar algo. Não vou entrar em contato com o outro. Não vou tentar reparar alguma coisa que ficou empelotada ao longo do caminho. Então, quando eu falo em exército, é porque a culpa vai minando várias coisas. Então, é um sistema de pensamento que, ao mesmo tempo que é uma solução precária, é como se matasse muitos coelhos com uma cajadada só. Em análise, isso é muito interessante, porque é isso, ai, eu sinto culpa do quê? E a gente sabe, né? Uma clínica de um obsessivo, ficar tentando achar de onde é essa culpa originária é perda de tempo, porque a gente nunca vai chegar. Porque a culpa vira uma certa névoa e ela toma conta de tudo. Porque ela, de novo, ela é um sistema que se instalou. Então eu vou me sentir culpado por tudo, ou eu vou me sentir culpado por muitas coisas. E aí quando eu tento resolver a culpa sobre alguma coisa, a culpa escapa para outra. E aí a gente fica nesse jogo interminável, de culpa do quê, culpa do quê? E como você muito bem falou, não, culpa para quê? dando mais uma torcida ou colocando mais uma vírgula nessa frase, culpa para inibir o quê? Culpa para impedir que eu pense ou queira o quê? Entende?
Entendo mais ou menos, é complexo mesmo, mas estou acompanhando.
E aí, falando em formas precárias, o que você falou mais para o começo, eu achei muito bom sobre a culpa como uma forma de chamar atenção para si ou conclamar atenção para si. De novo, um jeito bem precário, mas um jeito que funciona. Porque você falou nisso e me veio a imagem de tantas pessoas que não conseguem ficar 5 minutos sem pedir desculpas. Fazendo uma pequena análise selvagem, esse sujeito que está pedindo desculpas o tempo todo está contando para a gente várias coisas. 1. Existe sim um excesso de culpa. 2. Está pedindo algum tipo de desconto, de suavização. Alguém tira um pouco de culpa da minha caçamba porque eu não estou conseguindo carregar tanta coisa. 3. Está deixando bem claro que essa pessoa opera na lógica de culpa e de quem é culpado do quê, e que se você não desculpá-lo, o culpado pode ser você. Olha o que você fez, me fez sentir essa culpa, então me desculpa, por favor. Numa outra análise, se eu peço desculpas, é porque eu também estou supondo que você tem uma imagem de mim. Ou seja, que você me vê, que você produz sentido sobre quem eu deveria ser, eu ocupo espaço no seu psiquismo e na sua vida consequentemente. E aí eu peço desculpas porque eu quero o lugar mais alto nessa prateleira. Porque eu quero suprir a falta neurótica que existe em mim e que existe no seu olhar. É uma expectativa de redenção. O que é bem narcísico, não precisamos nem falar.
Bom, gente, desculpa se está ficando complicado.
Mas acho que tem uma parte boa nisso tudo, que é a gente pensar que os neuróticos são, a grosso modo, culpados incuráveis.
Isso é bom.
Não tem algo bom em a gente perder o lugar de eu ideal, de perfeitinho, de mais amado. De reconhecer esse lugar de pobre diabo, como Freud disse em algumas cartas. Da gente ser imperfeito, da gente ser meio quebrado. E que a gente pode produzir muitas coisas boas a partir disso. Tem um trecho de uma música do Leonard Cohen que eu gosto muito, que chama Anthem, que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Que ele diz nessa música que tem uma rachadura em tudo. E é através dessa rachadura que entra a luz.
A Lana Del Rey também está falando sobre isso.
Então, a vida nos invade e nos empurra exatamente porque a gente é falho e não só culpado por estarmos vivos.
Então vamos chamar um depoimento aqui de uma psicanalista que a gente admira muito, que tem muito conhecimento sobre culpa e tantos outros afetos complexos da mente humana. Então, com vocês, a palavra da Silvia de Mello e Paiva, que é psicóloga, psicanalista, supervisora clínica e analista institucional.
O caminho é mesmo trocar a culpa pela responsabilidade, mas esse é um caminho bem difícil, não é? Muitas pessoas nem conseguem percorrer isso. Por outro lado, nem todos são capazes de sentir culpa, porque ela é uma consequência do surgimento do superego. Através da função paterna que desautoriza determinados desejos eróticos e hostis, mas não só isso, os desejos obrigatoriamente recalcados vão insistindo em se reapresentar e vão gerando afetos conflituosos. No Édipo, há pela primeira vez a experimentação de circunstâncias que geram ciúme, competição, amor, ódio, desejos, seduções, rivalidades e por aí vai. Ao longo da vida, nós vamos reeditando essas experiências. E assim, nós revisitamos em cada momento, em cada vez que experimentamos esse tipo de sentimento. A culpa surge pela contradição de sentimentos antagônicos, como amor e ódio pela mesma pessoa, quando desejos eróticos proibidos insistem em se reapresentar, quando desejos hostis se apresentem para eliminar as interjeições. Bom, é claro que temos isso em diferentes níveis na maioria das vezes, mas a culpa e o castigo por desejos e fantasias proibidos acometem pacientes neuróticos em maior ou menor grau. E faz parte da nossa vida desde o processo civilizatório. Mas existem processos de culpa mais sérios, com uma conotação um pouco mais masoquista, eu diria. Bem ao estilo, seu desejo proibido, sou castigado, mereço esse castigo. Portanto, a culpa é um sentimento natural, que baliza, que permeia o processo civilizatório. Mas todo o extremo é prejudicial, não é? Então o excesso de culpa é tão prejudicial quanto a falta dela. A saída é trabalharmos esses desejos e darmos novos destinos para essas pulsões que insistem em se reapresentar, ao invés de vivê-las com tanta intensidade nas suas ambivalências. Outras necessidades psíquicas do neurótico obsessivo são a incerteza e a dúvida que orientam seu pensamento para temas que a humanidade está sempre muito incerta. Conhecimentos, julgamentos expostos à dúvida, tipo a paternidade, a duração da vida, a vida após a morte, memória, enfim. Mas não podemos perder de vista o seguinte: a ambivalência é a palavra de ordem na sociedade contemporânea e é também a base da neurose obsessiva. Nesse caso, fundamentalmente, no caso da neurose obsessiva, a ambivalência é entre sentimentos antagônicos. Não há prevalência de um desses afetos sobre o outro. Ambos crescem em igual intensidade, gerando uma impossibilidade de escolha, o que gera uma paralisia geral. Ele fica paralisado na indecisão e na dúvida de seu próprio amor, e gera atos protetores que o tornam incapaz de qualquer decisão. É bem ao estilo: se eu posso duvidar até disso, se eu posso duvidar até do meu amor, eu posso duvidar de qualquer coisa. Isso vai gerando uma grande pressão interna. E a angústia por deslocamento vai encontrar um escoadouro na compulsão. Vão surgindo ordens, proibições, nas quais a intenção tem que se realizar, porque senão ele vive numa ansiedade extrema. Assim, os atos obsessivos são uma reconciliação entre esses impulsos antagônicos. Ele vira um cismado, na verdade. A cisma é seu principal sintoma. São sentimentos fortes, hostis, e sua repressão tomam tamanha força que eles ficam paralisados diante do terror de poder vir a executar-se esses desejos. Por isso, ficam tomados pela culpa. Eles ficam incapazes de chegar a uma decisão, especialmente em matéria de amor. Como ele não consegue sair dessa armadilha, ele se defende do gozo do outro, formulando sempre seu desejo como impossível, amarrado num impasse. Esse é o grande medo do obsessivo. O grande medo do obsessivo é do rigor de superego. Então, ele faz tudo para que a lei prevaleça. Ainda quando o seu sintoma se manifeste como uma delinquência por sentimento de culpa, é para reafirmar a lei que ele faz isso. Para fazer funcionar a lei ao pé da letra, ele transgride e se faz castigar. O obsessivo se leva a sério demais e leva o outro a sério demais. A quem desafia e responde, não pode deixar nada barato. A ambiguidade ou a imprecisão das instâncias simbólicas lhes são intoleráveis, por isso eles revelam a fragilidade e a falha nessas instâncias, e para não saber disso, segue respondendo até que a ordem se restaure. Baixa resistência, frustração e imediatismo são os responsáveis pela servidão aos imperativos do gozo, você não acha? Vivemos no tempo do tudo já, agora ou nunca mais. Mas eu acho interessante como os neuróticos gostam de flertar com as perversões, como detentora do saber sobre o gozo desmedido. Na perversão, a defesa é a recusa da castração. Assim, recusa também que esteja submetido à lei simbólica.
É muito bom escutar a Silvia, a gente já ouviu tantas vezes as falas, as aulas, as intervenções, os seminários. E é interessante que ela retoma as origens básicas da culpa e também como esses sentimentos antagônicos permeiam o processo civilizatório. E quando a Silvia fala sobre isso, eu lembro daquela clássica frase do Nelson Rodrigues, esse escritor tão polêmico: "A gente só não está de quatro, urrando no bosque, porque o sentimento de culpa nos salva." E aí tem mais uma dele: "O casamento não é culpado de nada, nós é que somos culpados de tudo." E aí é assim, tributo à neurose. É sobre isso. Tem inclusive um título de livro do Nelson que traz essa relação que a Silvia está abrindo para a gente sobre a culpa. Não tenho culpa que a vida seja como ela é. O que a Silvia está nos dizendo é que a vida é um pouco esse jogo entre culpa e responsabilidade para muitos de nós. Só que nem todo mundo consegue percorrer esse caminho e transformar a culpa em responsabilidade. Ao mesmo tempo que nem todo mundo é capaz de sentir culpa. E nem todo mundo quer sentir culpa o tempo todo. Convenhamos. Falta de culpa também é um problema, como a Silvia muito bem disse. E dá pra gente pensar nos perversos, enfim, dá pra gente ir longe. Mas na raiz dessa discussão, e talvez o ponto que eu mais goste na fala da Silvia, é exatamente esse incentivo que ela nos dá sobre pensar na nossa relação com tudo que é ambivalente. Algo que está para além do certo e errado, amor e ódio. E assim, não conseguir lidar com a ambivalência no mundo que a gente está habitando é impossível. Você não acha?
Então, mas aí qual que é o mundo que a gente está habitando, André? Queria abrir essa reflexão aqui, porque a gente falou muito de teoria, né, de culpa para Freud, Lacan, a Silvia trouxe aí todas as visões que fundamentam muito o que se pensa sobre culpa na psicanálise. E aí eu fico pensando sobre os dias atuais. E me vem uma hipótese aqui de que tem dois movimentos em oposição. Queria que você me ajudasse a pensar o que será que faz mais sentido.
Uhum. Vamos lá.
Porque de um lado, a gente vê toda essa culpa circulando aí. Uma culpa que é infligida pelo próprio sujeito em si mesmo, que é baseada talvez em uma imposição de positividade, de sucesso por mérito, e outros aspectos que são desse conjunto aí de ideais do neoliberalismo que a gente está sempre falando a respeito aqui. A pressão para entregar, para performar, seja por uma questão de sobrevivência ou por vaidade mesmo. Então, a gente sente culpa de estar num dia ruim, de não estar dando o nosso melhor, ou de ter sentimentos negativos como raiva, egoísmo, inveja e tudo mais. Quando a gente sabe que a gente deveria ser uma pessoa melhor, mais evoluída, mais espiritualizada, até mais analisada. Então, a lógica da meritocracia nos leva à culpa. Ah, então fui eu que não consegui. Eu que sou impotente. Eu deveria ter me esforçado mais. Estudado mais. Trabalhado mais. Não me dediquei o suficiente. Tem isso. Agora, por outro lado, e talvez em resposta a tudo isso, existe uma proliferação de mensagens que procuram eliminar essa culpa e acolher esse sujeito. São mensagens de autoajuda e de libertação que a gente vê, por exemplo, muito em posts de Instagram, que são essas frases dizendo: pare de se culpar tanto. Você está fazendo o que pode. Não seja tão crítico e tão duro ou tão dura com você mesmo, e por aí vai. Sendo bem sincero, eu acho tão perigosas essas mensagens generalistas e imperativas, porque imagina que você tem, por exemplo, você é um influenciador, você tem uma página com 1 milhão de seguidores, ouvindo esses comandos.
Uhum.
Será que esse recado é mesmo para todo mundo? Para todo tipo de culpa? A gente não está nem escutando esses sujeitos, que dirá, então, poder sair dizendo o que eles devem ou não fazer com a culpa deles. Pensando aqui no nosso lugar, nesse podcast, longe da gente querer fazer um episódio que no final vai chegar com um recado: pare de sentir culpa.
Peraí, não era sobre isso?
Não é, porque isso seria tentar criar uma legião de perversos.
De acordo. Ou de golpistas, como anda bem na moda.
Por isso que eu acho tão importante a gente se esforçar para olhar para todos os discursos vigentes, a corrente e a contracorrente, tendência e contratendência. Eu acho que tem alguma coisa nessa tentativa de imposição de uma ideia de uma vida sem culpa que acabou passando da conta também, numa tentativa meio torta de desneurotizar as pessoas, como se isso fosse possível. Só que essa doutrina da vida sem culpa corre o risco de eliminar também o remorso e o arrependimento, que são coisas bem importantes para a gente reconhecer. Reconhecer os nossos erros e fazer reparações. Viver com menos culpa neurótica não pode significar não reconhecer as nossas falhas, os nossos enganos. Não tem como viver uma vida sem cometer erros, sem magoar ou decepcionar os outros.
Sem romper com algum tipo de ideal.
Então, é muito narcisismo a gente achar que faz todas as escolhas certas. É muita presunção achar que a gente não deve nunca pedir desculpas. Mas para pedir desculpa, você vai ter que sentir culpa. Tem uma frase que é muito típica hoje em dia que diz assim: não se desculpe por ser quem você é. Essa é a mensagem hiperegóica de uma ideologia de esquerda, progressista e militante, que apesar de ter a intenção de quebrar normatividades e preconceitos sociais, também pode ser muito alienante, muito narcisista e bastante arrogante.
Uhum.
O que você acha, André? Tem essas duas forças em contradição. No fim, parece que a gente não está necessariamente nem mais nem menos culpado hoje em dia. As coisas estão só se deslocando de lugar, sabe?
Polêmico. Começando por essa segunda força que você trouxe, acho que a confusão está exatamente na possibilidade de viver sem culpa ser igual a viver sem qualquer tipo de responsabilidade. Que assim, no limite, radicalizando um pouco, tem uma cara de assim: você não precisa fazer terapia. As pessoas que precisam fazer terapia para lidar contigo. Eu li isso num post esses dias. Que é um jeito impossível de viver e de conviver. Mas a gente sabe que anda em voga, porque no final das contas tem esse empuxo a alguma coisa que se exime da responsabilidade. A culpa é do sistema, a culpa é do mundo doente, etc. A gente sabe que é um sistema muito opressor, cheio de problemas, mas tem uma parcela disso que a gente vai ter que assumir, a gente vai ter que bancar. E aí eu penso numa cultura um pouco adolescente que a gente anda vivendo, que é brincar de negar a responsabilidade sobre alguma coisa, inclusive sobre o modo de vida que a gente continua tendo. Mas daí, indo para outra parte, eu fiquei pensando em como a culpa é mesmo esse ingrediente-chave da sociedade do desempenho. Nesse sistema que transfere tudo para o sujeito, que tira a responsabilidade do meio, transfere para o indivíduo. Daí é fundamental conseguir manipular a culpa como sentimento central, mas não da mesma forma que as religiões fizeram até aqui. Porque aí é uma culpa que está profundamente ligada a não ter performado o suficiente. Ou seja, para além dos limites, que é a culpa de não ter dado conta, a culpa de não ter conseguido ultrapassar os meus limites. A gente vem escutando muito esse sentimento. Como que você não conseguiu ser mais do que você deveria ser? Então não é só ser a sua melhor versão. É sentir-se culpado por não ter conseguido melhorar a sua melhor versão.
E gozar mais também, porque aí vem... Perfeito. Você falou do Melman, tem esse livro dele, que é O Homem Sem Gravidade.
Uhum.
Gozar a Qualquer Preço. É um pouco controverso, assim, mas esse é um ótimo livro, porque ele fala dessa economia psíquica mais contemporânea, que não é tão organizada pelo recalque, mas sim pela exibição do gozo, nessas relações com as novas tecnologias e com as novas configurações da economia, de consumo, chamam o sujeito para uma satisfação pulsional que seja irrestrita, imediata, essa hiperindulgência. Só que, como a gente já falou aqui, o gozo também pode ser culposo.
Uhum.
E não tem uma coisa deliberada aí. Porque quando se torna automático, quando se torna coercitivo e compulsivo, é um gozo que extrapola a busca por prazer e por satisfação.
É, e produz reações que a gente também não está conseguindo segurar o rojão. Tem um livro bem famoso do Michael Sandel, filósofo estadunidense, que chama A Tirania do Mérito, e que investiga bastante os efeitos de uma sociedade que separa as pessoas entre vencedores e fracassados, quem consegue gozar e quem não consegue gozar, o suficiente ou mais que o suficiente. E o trecho mais interessante é, inclusive, quando ele examina como essa culpabilização dos perdedores gera uma onda coletiva de raiva, de frustração, abre as portas do populismo, polarização, descrença na relação entre governo e cidadãos, aumenta um sentimento de desconfiança, de rivalidade, e qual que é a origem que ele está propondo? Essa culpabilização excessiva de quem perdeu. Só que vamos combinar, é um sistema em que muito pouca gente consegue vencer. Por mais que as mídias sociais tentem nos convencer do contrário, muito poucos conseguiram efetivamente ganhar esse jogo. De novo, então no lugar da gente produzir uma corresponsabilização pelas eventuais mudanças que a gente vem sofrendo e infringindo nos outros e no mundo, a gente vai se protegendo nos bunkers cognitivos, nessa guerra que a gente está uns contra os outros. Não há bem comum, não há coletividade, porque o fracassado é aquele que dorme e descansa enquanto eu, o vencedor, trabalho. Aí é barbárie, não tem o que fazer. Então, voltando nos dois pontos que você trouxe, por um lado, tem essa tirania do mérito e que vai insistindo nessa ideia de que você é culpado por ser fracassado.
Ou nem fracassado, mas porque você não chegou no mais de gozar,
uhum.
né? Que é a mais-valia, só que um mais de gozar.
Mais de vencer. E do outro lado, tem quase uma bifurcação, que é você não precisa sentir culpa, livre-se de qualquer culpa e junto com isso você não é responsável por nada, os outros que se virem. Não se sinta culpado por ser quem você é, como se a gente fosse uma coisa maciça e que não tem nenhuma possibilidade de mudar ou de evoluir. E um puxadinho nessa história que é, quer saber? Faz o que você quiser. Dane-se o que vai acontecer com o outro. É tudo jogos vorazes mesmo. Então pega o teu. Faz tua fortuna. Faz o que você tiver afim. Isso é o golpismo. Isso é a gente torcendo pelos perversos de alguma forma. Porque assim, se o jogo é uma bagunça, eu quero ver quem venceu se dá mal. E eu quero ver quem conseguiu vencer fazendo os outros se darem mal. Bom, isso que a gente está descrevendo chama-se esfacelamento de qualquer possibilidade de tecido social. Não vai sobrar nada.
Eu me pergunto o que acontece com a sexualidade também, porque se a sexualidade é um efeito psíquico do conflito entre prazer e culpa, se cada vez mais na cultura se propõe que o gozo vença, como é que fica o prazer... Dentro do... Você falou lá no começo, né? Essa relação entre desejo e culpa. Mas existe algum desejo que não tenha sido articulado pela culpa? Pra gente ir chegando no final desse episódio e evitar algumas conclusões ingênuas ou simplistas demais, eu queria abrir mais uma questão, que é o seguinte. A gente tem uma tendência aqui como psicanalistas, obviamente, é sempre defender a análise como um recurso que pode nos ajudar para muitas coisas. Não é uma fórmula mágica, mas é um esforço, é um investimento que a gente sempre recomenda. Agora, com relação à culpa enquanto sofrimento, existe aí um receio ou um cuidado de que o percurso de algumas análises, pelo menos durante um certo período de tempo, pode levar o analisando a sentir mais culpa. Você já ouviu sobre isso?
Com certeza.
Você já sentiu isso na pele?
Não tenho a menor dúvida.
Porque a gente vai escavando e escavando e vai descobrindo essas culpas inconscientes. Ou vai descobrindo essas coisas inconscientes que a gente não sabe nem como chamar. E a gente chama de culpa. E aí, em um processo de análise, a gente vai rememorando e elaborando, por exemplo, o que muitas vezes vem à tona, que é uma cena de uma experiência sexual que pode ser lida como um abuso sexual, por exemplo, na infância. E o sujeito começa a sentir culpa a partir daí. Como se você também tivesse sido culpado por ter feito aquilo. Ou por ter provocado o outro. Ou por ter deixado fazerem aquilo com você. Mas você era só uma criança.
Ou você fez o que pôde.
Só que pensar nisso, adquirir essa consciência, em um segundo tempo, é muito dolorido. E também pode ser traumatizante. Então tem uma coisa da própria análise que às vezes pode ser meio prejudicial se não for bem manejado. Porque existe uma hiperresponsabilização do sujeito pelo andar da carruagem da sua vida. Aí a gente acha um ponto que é importante, que é o risco que existe da análise virar um estímulo ao hiperindividualismo, como se fosse uma psicanálise atravessada por esse discurso meritocrático neoliberal que a gente está falando. O Freud nos provoca perguntando qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Certo, mas como um analista vai lidar com uma posição de vítima do seu analisando ou da sua analisanda? Esse profissional vai ter que não só analisar, mas também legitimar aquela violência e acolher esse sujeito. É engraçado, assim, porque no senso comum, antigamente, se pensava muito na psicanálise de uma forma estereotipada, num sentido de que é tudo culpa dos nossos pais. Todo o sofrimento que a gente tem hoje é porque eles fizeram ou deixaram de fazer isso com a gente.
Tem um livro infantil do Vitor Hugo que a dedicatória é essa, a todos que sobreviveram ao amor dos pais.
Então, mas o próprio Freud vai dizer o destino é preparado pelo próprio sujeito. Então, a grande questão é o quanto da nossa felicidade ou miséria, ou do nosso sucesso ou fracasso, estava ou está realmente nas nossas mãos. Para a gente sentir tanta culpa assim, ou para a gente atribuir ao outro tanta culpa assim. Se você acreditar, se você se instrumentalizar, se esforçar o suficiente, vai conseguir chegar exatamente onde você deseja? Essa é um pouco a pergunta da análise. Só que esse também é o tipo de mensagem motivacional que pode dar a entender que a nossa existência é formada só por a gente mesmo. Como se a gente fosse imune a interferências e contingências externas e as nossas próprias castrações. Então, essa promessa de onipotência acaba com o sujeito contemporâneo. Leva ele à frustração, à exaustão, à depressão. E a psicanálise não pode ser conivente com isso. Porque senão, por mais que seja o papel do analista fazer de alguma forma o analisando se responsabilizar mais pelo seu sofrimento, quando a psicanálise é atravessada por esse discurso, ela corre o risco de colocar coisas demais na conta do psiquismo do sujeito e promover mais opressão e constrangimento e culpa do que um auxílio, um acolhimento. Porque, como a gente falou lá no começo, existe a influência do social, do sistêmico, do estrutural, nos nossos sofrimentos. E sim, muita coisa é mesmo culpa dos nossos pais, dos nossos professores, do nosso governo, da nossa cultura. Só que identificar a responsabilidade do outro não nos exime de se haver com a nossa própria responsabilidade para tentar o que for possível mudar.
É, resgatando o começo da tua fala sobre manejo e juntando com esse final, eu pelo menos acredito, e acho que muitos analistas, que não existe clínica sem conseguir nomear o outro e o grande outro. Em todo sofrimento, em toda posição de vítima, buscando o que você trouxe, a gente consegue, ou a gente precisa conseguir nomear onde é que estão o outro e o grande outro naquela situação. Que é exatamente atribuir o que dava conta para o sujeito absorver, o que dava para o sujeito não absorver, e como é que o contexto, o meio, a cultura, enfim, tudo isso estava de alguma forma lidando ou atravessando esse sujeito naquele momento. Da mesma forma que, como você muito bem falou, não dá para deixar também o sujeito na completa desculpabilização ou desresponsabilização, que, de novo, são coisas diferentes. E isso é muito difícil em algumas análises, obviamente, isso vai demorar anos em alguns casos, se é que a gente consegue atravessar algumas dessas coisas. Porque também tem conteúdos psíquicos que a gente não vai conseguir atravessar. E acho que isso é importante. Toda análise também é falha. Mas ainda pensando em manejo, quando você estava falando, eu estava pensando um pouco em como em muitas análises a gente não consegue ir da culpa para a responsabilidade direto, nessa linha reta. Muito pelo contrário, tem um processo, inclusive, da gente melhorar um pouco o afeto, transformar a culpa em vergonha, sair de um lugar em que é só culpa, é esse peso massacrante de ter descumprido a norma ou que o superego está dizendo que tinha que ter feito, e conseguir passar por uma vergonha que é aquela coisa assim, que é aquela defesa, já é dique psíquico, ou seja, a gente já está falando de uma coisa um pouquinho mais elaborada, para pensar, nossa, eu queria aquilo e eu me envergonho do outro conseguir enxergar através de mim e ver que eu queria aquilo. Tem algumas discussões sobre como a culpa é muito precária, e aí a gente está falando de obsessivos, aí a gente está falando de religião, a gente está falando de uma matriz que ela é muito fraca. E se a gente consegue caminhar um pouco para a vergonha, é uma forma de ir incluindo o sujeito e colocando o desejo na cena. Porque a vergonha tem desejo na cena. Porque a vergonha é defesa. Vamos lembrar, é o que a gente estava falando no começo, Melanie Klein. A culpa é algo muito primitivo, que está empurrando a gente para uma primeira infância de eu vou perder tudo, eu vou perder o amor, eu vou perder tudo que eu conquistei, ou o mínimo que eu tenho. E a gente conseguir caminhar minimamente para a vergonha é exatamente ir para esse lugar de assim, olha então, peraí, tá querendo alguma coisa, tá se sentindo encabulado por isso, enfim. E aí, com muita sorte de trabalho, a gente conseguir ir nessa direção de peraí, qual que é a tua parte nisso, com o que a gente está jogando, o que a gente está entendendo aqui. Eu estou falando disso porque o tempo todo está vindo na minha cabeça uma grande culpa, que é a culpa parental. Quando você estava descrevendo essa visão da análise de que é tudo culpa dos pais, eu também penso que isso produziu, numa geração seguinte, essa ideia de que, meu Deus, a parentalidade é impossível, porque tudo que eu fizer vai ser necessariamente transferido para os filhos. E aí, isso é a clínica de muitas mulheres que são mães, por exemplo, ou pessoas que fazem funções cuidadoras. Que é, nossa, essa criança só vai se lembrar que eu trabalhava o tempo inteiro, que eu estava fora de casa e desamparo, e aí veio um monte de coisa, e os números de culpa parental no Brasil, inclusive, não param de crescer. Em pesquisas quantitativas, claro, num recorte, mas esse atravessamento da culpa para a gente entender que assim, ó, então, tá querendo estar fora de casa também, tá querendo estar em outro lugar que não seja só o de mãe, e aí a gente conseguir se responsabilizar e a gente também conseguir não se levar tão a sério. E eu queria resgatar algo que a Silvia trouxe, que é como o obsessivo, por exemplo, se leva a sério demais. E que eu acho que casa um pouco com isso que a gente está falando dos pais que se levam um pouco a sério demais ou dos sujeitos que se levam a sério demais. Sabe, não dá para deixar barato. Onde é que isso transborda na atualidade, na minha visão? Nas caixas de comentários das mídias sociais. Discussões de 5, 10, 50 comentários porque alguém disse alguma coisa que não é bem assim, não dá pra deixar assim, pronto, virou caos. Outro lugar, no Twitter, fulano postou isso aqui em 2012, ele postou aquilo lá. Esses rastros digitais vão virando meio que um banquete pro obsessivo que vai compulsivamente em busca do que foi dúbio, absurdo, politicamente incorreto, inaceitável, criminoso, cancela, culpado. Então, tô aqui resgatando aquele binômio que você trouxe de tirania do mérito e desse discurso de você não tem culpa de nada, não se sinta culpado por ser quem se é. E eu queria encaixar um terceiro, que é essa culpa compulsiva que tem habitado, principalmente na minha visão, a internet. Qual que é a hipótese que eu tenho aqui? Que nessas situações o sujeito digital está tentando elaborar a sua própria culpa? Não está tentando elaborar, está tentando fazer um pix da sua própria culpa para o outro. Jogar tudo de uma vez só. Então, no lugar de eu continuar me torturando, eu vou torturar o outro. E eu vou torturar isso nessas discussões infinitas, muito ruminantes e muito compulsivas. Aí qual que é a cilada? E a gente junta com tudo que a gente falou ao longo do episódio. Isso vai fazendo o sujeito culpado e culposo gozar sem parar. Se sentir melhor porque não foi ele que errou. Só que o que, que esse sujeito não percebe? Que continua dependente desse sistema culpa-culposo para viver. E a gente fica obcecado por identificar e julgar quem é culpado, quem é privilegiado, quem é insensível, quem é criminoso. E aí, de novo, a gente está longe do campo da responsabilidade ou da responsabilização. E também a gente está tendo muita dificuldade de fazer as pazes com a ambivalência, com tolerar que a gente não é tão nobre quanto a gente gostaria de ser, que a gente não é tão culpado quanto a gente pensa que é, e que, pegando uma frase que você sempre diz, a gente não é tão importante assim. E que a gente não precisa da culpa para sustentar um lugar imaginário de importância na vida do outro e no mundo. Faz sentido?
É, a importância pode vir de outra forma, né? Eu sinto que vale tentar uma substituição do foco na culpa para o foco na responsabilidade, que a gente vem falando aqui. Parece fácil, mas obviamente não é. E qual que é a diferença entre culpa e responsabilidade? A culpa é um conceito religioso e jurídico, porque pode ser tanto o resultado de um pecado como de um crime. O que é diferente de pensar em responsabilidade, que é muito mais moral e ético. A responsabilidade é sobre você se ver com a sua autonomia de decidir, em alguma medida, o que fazer com o seu desejo, inclusive o seu desejo de fazer mal ao outro. A responsabilidade é conseguir entender o efeito das suas ações e fazer um esforço para entender o que aconteceu em um episódio que o faz sentir culpado. E ter um cuidado, ter uma ética de criar condições para reverter o que for possível de reverter no sentido do mal que você causou. Então, é responder pelo seu lugar. Está na raiz da palavra. Ser responsável é saber responder. Isso implica, portanto, em uma ação, em uma atividade de resposta, que pode ser, como eu disse, tanto de tomar uma ação reparadora pelo que aconteceu, de tentar reparar os danos, ou uma ação de precaução para o futuro, para que aquilo não aconteça de novo. Tem uma grande diferença dessa responsabilidade, que é um movimento, da culpa, que é paralisante. No fim, me parece que o desafio é encontrar uma relação mais pacífica com a culpa, enquanto um problema que não é só seu. E não é só meu, é da civilização. Mas também é meu. E também é seu.
Eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando.
Seguir pensando.
Se responsabilizando. Até mais.
Até, tchau.